Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast, estamos aqui pela 193ª vez e pela primeira vez desde a invenção desse podcast, ele começa em tempos olímpicos. Sim, com as Olimpíadas de Tóquio começando na madrugada de hoje para amanhã, né? Nós estamos gravando aqui no dia 22 de julho de 2021. E aqui na minha presença, duas pessoas com grande apreço pelas Olimpíadas. O senhor Glauber Maia e o senhor Marcelo Marques.
Olá, senhores, tudo bem com vocês? Já com tudo modificado aqui em casa para ficar sentado na sala trabalhando e fazendo as coisas que tem que fazer, assistindo o Olimpíada.
Já eu nem o futebol devo ver, viu?
Se decepciona a gente cada vez que eu tenho que chamar você para falar de alguma coisa que não seja jogo do Galo. É incrível isso.
Pois é.
Que é isso? Ô, Celinho, você vai ver alguma coisa na Olimpíada? Eu tô querendo saber isso.
Provavelmente não. Acho que eu vou ver as coisas que acontecem sábado à noite. Aí sim.
Gente, o que, que é isso? Obrigado, meu irmão. Isso aí desanima qualquer ouvinte, mas continua aqui, gente, por causa de mim e de Glauber. Meio que ignora Celinho nessa parte olímpica aí. Eu sou Bruno Santos e ancoro o podcast que vai falar, além de Olimpíada, de ciclismo e futebol. E futebol é só para o Celinho participar. E da NBA também, que o Celinho tem uma grande coincidência da NBA, que ele gostou. O Celinho começou a acompanhar a NBA na época certa, Celinho.
É.
Vamos começar então com aniversariantes, para não tomar muito tempo. Deixa eu ver, começa a partir de que dia? Toda semana eu falo que eu vou anotar isso e não lembro. Começa a partir do dia 16. Dia 16, Celinho, fizeram aniversário. O Rosa Branca, que é histórico jogador de basquete da seleção brasileira, apontado como um dos 5 melhores de todos os tempos do basquete brasileiro. A Carly Lloyd, é uma das maiores goleadoras da história do futebol feminino dos Estados Unidos. Sérgio Busquets, o meio-campo histórico do tic-tac do Barcelona e da seleção espanhola. E Gareth Bale, o maior jogador galês que tem por agora, mas que não, quando não quer jogar, não adianta. No dia 17 fizeram aniversário também Carlos Alberto Torres, o capitão do Tri. O Baltazar, o artilheiro de Deus, goleador do Grêmio. Gepstan, zagueiro de grande carreira com a seleção da Holanda, jogando também pelo Ajax e pelo Milan. Cláudio Piorro Lopes, atacante da seleção da Argentina. Marco Senna, brasileiro, volante da seleção espanhola por muitos anos. E o Renato Augusto, que agora está voltando até pelo Corinthians. No dia 18, foi a vez de Arthur Friedenreich, que faria aniversário. Também do mesmo dia tem o Bam Adebayo, jogador do Miami Heat, e o Thanasis Antetokounmpo, que é o Antetokounmpo do meio, Celinho. Não é o MVP, não. É o outro Antetokounmpo. Assim. Inclusive, tem uns tocos aí nessa série final que foram importantes. No dia 19 foi aniversário do Brian May. Não tem nada a ver, mas eu abri aqui, tava a cara do Brian May. Eu achei que valia a pena falar. Um grande jogador, né, Grau?
Jogava guitarra com uma beleza.
E astrofísico, né? Astrofísico. Isso aí foi a minha parte mais bizarra. A minha parte mais bizarra da história é ele ser um astrofísico.
Sem dúvida.
Ai, ai. Nossa, cara, cada uma. Atílio Anchieta, histórico jogador uruguaio, que também. Histórico jogador uruguaio que jogou no Grêmio, é quase um. Pleonasmo já, porque todo jogador histórico passou pelo Grêmio em algum momento. A maioria, pelo menos, dele. Fez aniversário no dia 19. O Anchieta jogou em algum outro lugar no Brasil? Acho que não, né?
Que eu saiba, não.
Eu lembro dele no Grêmio mesmo. Quer dizer, né? Como se.
É, só tem notícia dele no Grêmio.
É, tipo, inventaram ele no Grêmio já. O Renan Dalzotto, ex-jogador de vôlei da geração brasileira dos anos 80 e hoje técnico da seleção, ele tá bem, né? Não olhei, mas ele melhorou depois daquela crise que teve, não foi?
Não, ele tá lá em Tóquio. Lá.
Ah, ele tá com a equipe já? Não sabia, não. Tá muito bom.
É,
fez aniversário também nesse mesmo dia 19. E vê se eu esqueci de alguém aqui do dia 19. Uai, será? É mesmo, hein? O pai do Busquets fez aniversário dia 19. Olha que doido. Um dia depois. Podia ter esperado um pouquinho para nascer, para os dois fazerem no mesmo dia. Pô. Caso aqui, o Carles Busquets. Que era goleiro, olha que coisa, hein? Dizem que o pai dele era um dos grandes da história do Barcelona. Hoje ninguém deve nem lembrar que o pai dele existiu no Barcelona.
Pois é.
Tem vezes que isso acontece. Marcelinho, Cota Gala aqui no dia 79. No dia 79, no dia 19, Josué de Camargo fez aniversário.
Grande, cara. Melhor jogador da final da Libertadores 2013.
Pera, eu não sou capaz de opinar porque eu não vi esse jogo até hoje.
Eu sei.
Felizmente. O Nenê do Fluminense também fez aniversário. Nessa mesma data.
É, fez 40 anos, né?
Ah, tá quase, se não tiver feito. Ai, ai. Muito bem. É, dia 20, né? A gente mudando agora aqui. O dia 20 foi o primeiro pouso tripulado na Lua. Isso também tem nada a ver, mas saltou aos olhos aqui, quando eu olhei. Também foi dia do amigo, dia 20. Um parabéns para vocês dois aí.
Parabéns e muito obrigado.
Valeu, parabéns.
Ele foi pego de surpresa, ele não estava preparado para isso, não.
Realmente.
Eu também não estava, eu vi aqui agora, eu tive que improvisar. No dia 20 foi mais minguado, mas o Sidrak Marinho dos Santos fez aniversário. Celinho não vai lembrar quem foi esse aí, não, ou você lembra, Celinho?
Realmente não.
Olha aí, não viveu os anos 90, Cláudio. Olha que tristeza.
Árbitro de futebol.
Eu lembro dele apitando um jogo que quase ele teve que sair escoltado do gramado para não apanhar.
Teve. Provavelmente mais de uma vez, inclusive, tá?
Mas só que essa vez eu lembro que era um jogo transmitido em rede nacional, aí chama mais atenção. Mas eu não lembro dele ter gafado o Cruzeiro, por exemplo, igual o Godoy fazia. O Godoy não tinha dó nenhuma. O Cláudio Reina, jogador do time dos Estados Unidos, né, entrou aqui só por... pela cota exótica de falar que é dos Estados Unidos. Barrena, jogador do Boca também, com passagem pelo Vigia Real, aniversário desse mesmo dia 20. O Marquinhos Paraná, Cruzeiro, ó, Grauber, Cota Cruzeiro, grande aí.
Grande, grande jogador da história do Cruzeiro, incompreendido, um homem que já chegou desequilibrando porque desmaiou na apresentação.
Verdade. Acho que isso ajudava o pessoal a olhar torto pra ele, você não acha, não?
Também. Eu tenho certeza que se fosse hoje em dia que ele fosse apresentado e desmaiasse, já na apresentação o tribunal do Twitter ia determinar que ele não valia nada, né? Mas, enfim.
Pois é. Também na Cota Cruzeiro, Massinho, que também jogou no Galo depois, mas eu acho que ele era mais Cota Cruzeiro, né?
É.
No Galo, a única coisa que me faz lembrar que ele jogou no Galo foi o fato da torcida ter enquadrado ele lá. Você lembra disso ali?
Teve os 4x0 também, né? Do clássico.
Você tava que dia?
Tava. Ele bateu o pênalti que depois deu o gol de costas lá.
Olha só, hein? Que maldito. Traidor maldito. É, seguindo agora pro dia 21. No dia 21, curiosamente, não aconteceu nada de efemérico assim. Que errado. Aniversário de Galvão Bueno, sério.
Ó. Já foi texto meu lá, né?
Ah, você pegou a deixa, Celinho. Eu fiquei preocupado se você não pegar. Não. Grande texto lá do Celinho. Celinho, o que você acha? O Galvão daquela época ou o Galvão de agora?
Ah, de agora, né? De agora é mais de boa.
Não, Rodolfo chegou.
Creio que sim.
Rodolfo?
Gente. Meus amigos cursalinos.
Rodolfo, foi convocado em público com vergonha de declinar o convite.
Foi isso, então.
Invocação, como diz, voltei do inferno para lhes buscar.
Invocação do mal 3.
É sério. Nós não estamos muito longe desse inferno aí não, Rodolfo. Pode ficar tranquilo. Agora que você já chegou, manda um abraço para a turma aí.
Olha, como diz, vamos lá, galera. Joia, quanto tempo.
Gente, esse é o Rodolfo, vocês lembram dele? Pois é.
Audiência rotativa.
Um gosto bacalhado lá da cidade de Pelagoa.
Pra quem nunca ouviu antes, vocês voltam os podcasts atrás, vocês vão achar ele, já dormiu
durante o podcast. Já volta bastante os podcasts atrás.
Vão voltar bem aí.
Tá umas aparições esporádicas tem um bom tempo.
É verdade.
Acho que a última vez que eu gravei foi na última da semana Brasil em fevereiro.
Não, você voltou durante o Campeonato Mineiro, seu safado.
Ah, é? Foi mesmo? Foi quando o Atlético Barcelona tomou a lamprada no mesmo final de semana.
Aí fez questão de vir. Marcelinho, você ia falar, Rodolfo? Você ia dizer?
Não, mas pode continuar aí de onde é que parou, que aí eu vou entrando no decorrer da conversa.
Acho bom. Ô, Celinho, você falou aí, Galvão Bueno, no mesmo dia, o Baldo Fidjol e Marcelo Bielsa.
Esse amigo importante, hein?
Qual que é melhor pra você, dos argentinos que eu acabei de citar?
Se como jogador, Fidjol, treinador, Bielsa, né? Bielsa é referência até pro Guardiola.
E Grauber concorda, né? Você também, né, Rodolfo? Você não vai discordar, né?
Também, ó.
Muito bem. Qualquer um que falar mal do Bielsa nesse podcast vai ser cortado sumariamente. E para completar hoje, dia 22, né, que a gente tá gravando aqui, é aniversário do Mundial do Palmeiras, olha que beleza.
Ou não?
Vai ter um Erringa.
70 anos da Copa Rio.
Oh, e vocês sabiam que a famosa cachaça 51, ela foi criada justamente em homenagem a esse título do Palmeiras?
É?
Não.
A famosa marca hoje em dia, 51, 51 foi criada inicialmente chamando Palmeiras 1951. Aí, ao longo do tempo, para abarcar mais mercados, óbvio, para expandir a marca, ela passou simplesmente a chamar de 51. Mas ela foi criada em homenagem justamente a esse título do Palmeiras, da Copa Rio de 51, que está inteirando 70 anos.
Que doideira, sabia disso não. Ela é lá de Pirassununga, onde o pessoal teve uma boa ideia. Faz todo sentido isso pra mim agora. Eu não sabia disso, não.
Eu também não sabia.
Seguindo aqui pra encerrar o dia 22, Léo Batista fez aniversário.
A nata da imprensa esportiva fazendo aniversário essa semana.
Pois é. Torben Grael também fez aniversário hoje. Torben Grael, eu não preciso nem falar o tanto de... metade do iatismo brasileiro está no nome dele, assim. Não tem nenhum exagero, inclusive. Mas o Léo Batista, eu ainda sinto falta daqueles gols à rodada no Globo Esporte, que o Léo Batista falava até o público do jogo.
É, infelizmente a idade chega para todo mundo. Ele era muito bom nessa, na parte profissional dele.
É, nem Franco, vocês estão querendo dar parabéns para ele?
Não.
Pula!
Emílio Butragueño, um dos grandes da história do Real Madrid, também fez aniversário hoje. E acho que foi só. Vamos ver se faltou alguém aqui da lista. Não. Acho que foi só esses mesmo. Dos mais pomposos do dia. Ah, nossa, ali, outra Cota Gala aqui que eu quase deixei passar. O Gustavo Neri.
Gustavo Neri? Acho que ele foi um galão, não ligou?
Jogou, não jogou não?
Jogou em São Paulo.
Tem certeza? Pra mim tinha jogado aqui, ué.
Eu acho que jogou, não tenho certeza. Eu lembro dele mais no São Paulo do Corinthians.
Celinho tá certo, ele não jogou aqui não. Achei que ele tava na quietinha do rebaixamento seus. Não. Retiro o que eu falei, não é cota nenhuma aqui.
Confundindo com o Rodrigo Fabri.
Pode ser.
Famoso Goldrigo Fabri, não é, Sérgio?
Inclusive fisicamente, bem parecido.
Parece mesmo.
Grande craque. Dirk Kuyt, holandês. Ou Kuyt, se vocês quiserem chamar de Kuyt, a gente aceita também. Faz aniversário hoje também. Muito grande, viu? Gosto do Kuyt. É isso, terminamos aí nossa ronda. Nossa, eu esqueci de dois muito grandes aqui. Leandro Damião e Walter Bolão também fazendo aniversário hoje. Entenderam, né? Pois é. E, Marcelinho, você devia me corrigir, porque agora é a deixa para você entrar. Quem que faz aniversário hoje é da Cota Galo?
O Everson.
Ah, e aí você vai fazer o que agora?
Falar do sufoco lá para classificar na Libertadores.
Sufoco não, rapaz. A classificação pode... heróica do Clube Atlético Mineiro, despachando um dos maiores clubes do mundo.
Bom, belo auxílio do Vargalo.
Ô, Rodolfo, fica na sua que o bicampeão vai falar.
É, gente, os tempos são outros mesmo. De historicamente roubado pela arbitragem, de sempre favorecido. Né? Charles, o mundo não é mais o mesmo.
Sua vez,
e olha que não tem favorecimento. Os dois lances estão corretos, a marcação.
E eu sou o palhaço Bozo.
O joelho dele estava na frente, posso fazer.
Como é que é, Celinho? O que estava na frente?
Joelho do cara.
Ô, cara, o joelho dele, entendi. Vai, Celinho, fala logo dessa Libertadores aí.
Só podia acontecer no VAR daqui da América do Sul mesmo, que fica caçando faltinha até conseguir achar alguma coisa. Mas, ó, desse jogo aqui, o que tem pra falar é que o Galo jogou mal realmente. Esperava-se que jogasse bem melhor, que não podia não golear o Boca, digamos assim, mas pelo menos conseguir a vitória mais fácil do que conseguiu. E teve o negócio do Everson lá, né, que poderia ter sido vilão da eliminação por causa de uma falha do estilo dele, porque ele tem aquele mesmo mal do DG, né, que quando falha com vontade. Mas depois, na disputa de pênaltis, ele se redimiu totalmente.
Oh, mas vamos falar um negócio sério aqui, Celinho.
Diga.
Pra nós aqui. Olhando em retrospecto aqui a disputa de pênalti, os caras do Boca bateram mal demais da conta.
Nossa, demais. a segunda defesa do Everson e buscou a bola lá do canto.
É, a segunda sim, sim.
É, mas os outros, pelo amor de Deus, né?
Aquela do meio do gol, o cara bateu um pênalti daquele jeito ali, é ridículo, né? A segunda realmente.
Foi sinistro.
O pior naquela situação do meio do gol é que o primeiro cara do Boca que cobrou, o Everson ficou parado no meio do gol. Se o cara tivesse um pouco de raciocínio, ele ia pensar, não vou chutar no meio do gol porque ele tá na espera de que alguém vai chutar no meio do gol. Dito e feito.
Como é que é?
Aí depois
quando o cara bate... Quando o cara bate daquele jeito, ele tá com medo até não poder mais.
É. Aí depois que errou essa, deu um nó na mente dos caras do Boca.
E vamos ressaltar também a aula de bater pênalti que o Everson deu, né?
É, e bateu um tiro de meta no
aquele pênalti ali, basicamente aquela história, se o cara acerta é gol, se erra
é.
Porque quando bate ali não tem meio termo, o goleiro vai pegar isso, você pode ter certeza.
Subir um pouquinho é excesso, fica feio.
Ou é gol ou é fora.
Não. Defesa de goleiro não tem ali não. Oh, e no final das contas passou o galão, como eu falei que eu sei que ia acontecer, Salim, só para na final agora.
Mara, precisamos. É que agora a gente pega o River, agora que é um jogo difícil.
Pois é, Celinho, isso aí me surpreendeu, porque o River fez um jogo horrível contra o Argentino Júnior. O Argentino Júnior estava voando pra mil, chegou na hora de decidir, jogando em casa, lá no Libertador, no Diego Maradona, né, o estádio deles, é de 2-0 pro River.
É, mas o Galhardo é o Galhardo, né? Porque.
Pois é.
O cara sabe mesmo. É.
Né?
Na hora de decidir, o time dele joga pra caramba.
O River é aquela. É, o River tá com aquela cara de Boca dos anos 2000. É, entrou, classificou na cama da beirada. Porque se o Júnior ganhasse o jogo dele, o River tava fora, tava na Sul-Americana. E agora já eliminou um líder de grupo. A boa,
ou seja, Rodolfo, não correu risco nenhum de ser eliminado. Que quando você depende da vitória do Júnior de Barranquilla, você pode ficar muito tranquilo.
E convenhamos que não está parecendo o Boca dos anos 2000, está parecendo o River do River mesmo, porque o River sempre faz isso.
É verdade. O River sempre foi assim. Mentira, aquele ano de 96 que eles ganharam a Libertadores, eles foram líder de grupo.
Essa é só que confirma isso.
Exatamente. Nós já temos aí garantido Galo e River nas quartas.
E é o jogo principal, é o jogo da próxima fase, com certeza.
Com toda certeza. O Barcelona fez o que eu falei, ia ganhar do Vélez em casa, fez o 3-1 e avançou. Um bom time esse do Barcelona. Olho neles que eu não duvido deles chegarem na semifinal, ainda mais que eles vão jogar com o Fluminense. O Fluminense ainda não fez o jogo de volta contra o Cerro, mas vai acabar se classificando. O Cerro do Tiki Arce, que perdeu o filho, né, no acidente recentemente, por isso o jogo foi adiado.
Não sabia não, cara, que tristeza. Não tinha visto isso.
Pois é, cara. Foi no fim de semana, na segunda-feira, não sei. O cara morreu e aí o Fluminense aceitou adiar o jogo para outra terça-feira. Virtude do falecimento. Em todo caso, eu acho que essas duas chaves estão resolvidas. Uma tá mesmo, né? Galo e River. A outra, eu duvido que saia alguma coisa diferente de Fluminense e Barcelona. O Flamengo enfiou 4-1 no Defensa e se classificou. E vai enfrentar quem passar de Inter e Olímpia. E vão jogar daqui a pouco, né? E que provavelmente vai dar Inter, né? Que depois, o time do Olímpia consegue ser pior que o time do Rio, do Inter.
E
semana que vem eu voltar aqui pra falar de Libertadores, o que eu duvido. Vai ser só pra falar que eu quebrei a cara aqui. Igual eu quebrei em São Paulo e Racing.
E outro jogo é o duelo brasileiro, do lado do Atlético.
Sim, quase São Paulo choquei. E Palmeiras. E me surpreendeu muito, porque o Palmeiras, eu imaginei, o Palmeiras fez a conta do chá nos dois jogos e tirou a Católica. Mas o São Paulo tirar o Racing foi surpreendente para mim.
No cilindro, realmente. Apesar de que hoje não tem mais... tem mais tanta...
Detalhe, o São Paulo nunca casa, tinha vencido, né, o Racing. Foi a primeira vitória do São Paulo que fez. Foi, acho que na Libertadores. Não sei se eles já se enfrentaram em outras competições.
Aí eu também acho que eles já jogaram em Supercopa. Não tenho certeza, mas acho que já. Pô, grande chance, então, de ter numa semifinal um Fra-Flu e na outra ter um São Paulo e Atlético. Isso ali, já pensou? Vaga garantida na final?
É. Continuada a tendência dos últimos anos, eu passo o galo.
Essa é ali.
Ah, mas podem, olha, acho que acho que eles não tiram os Palmeiras, não. E nem garanto que o Galo passe do River também, porque, né?
Essa é ali. Vocês vão ser campeão do Libertadores, cara, eliminando se Boca, River, São Paulo e Flamengo.
Seria bacana.
Ô, bicho, tá perigando esse ano de ter uma semifinal toda brasileira. Tudo bem, Inter e Fluminense não são muito confiáveis, mas se tiver a semifinal toda brasileira, Comebol pire e muda a regra ano que vem.
Muda, sem a menor dúvida. Ela muda a regra e fala que se passar seis brasileiros, tem que jogar tudo nas oitavas.
Mas posso te garantir que não vai acontecer, não, tá? Nem que seja na arbitragem, pode ficar sossegado que não rola.
Oi, quem que pode ser eliminado para entrar o argentino aí dessa turma? Tô julgando assim de alto, assim, porque, né? Esse povo aí, depois desse VAR amigo aí contra o Boca.
Apesar de que a Comebol tem uma dívida de gratidão com a CBF, né?
Aí, isso ali, voltou a melhorar para vocês.
Tá vendo? Capricha na escolha do VAR aí.
Que doideira, cara.
Isso aí.
Na Sul-Americana.
Você quer continuar a ter um VAR amigo. Você não quer perder essa novidade.
Seguindo agora para a Sul-Americana, o Cristal passou 2-1 e 1-1 contra o Arsenal de Sarandi. Vai pegar Peñarol Nacional, o jogo de ida do Superclássico no Parque Central. O Peñarol ganhou por 2-1, agora joga daqui a pouco no Campeão Del Siglo para ver quem vai avançar. O Grêmio conseguiu o que eu falei que ele não ia conseguir, ele conseguiu. Eliminado pela LDU, mesmo ganhando fora de casa de 1-0, perdeu em casa por 2-1 e o 1-0 mágico de Celinho não deu certo.
É. E você errou o Santos também, que você falou que o Santos já chegou, já deu, né? E ele tá ganhando independente.
Zé, tem isso também, né? Tá 1-0 pro Santos e eu falei que era uma vez no México e
é
vai dar Santos. Ganhou a ida e tá ganhando a volta. Ninguém tá respeitando a
vez. Tem que meter 3 pra poder classificar.
Ninguém tá respeitando a Vedianeda mesmo. O Junior de Barranquilla tinha perdido em casa pro Libertar por 4-3. Ganhou fora de casa de 1-0, mas não adiantou nada. O Bragantino acabou eliminando mesmo o Del Valle. Daqui a pouco tem Central e Tátira em Arruíto. E a ida foi 2-2, deve dar Central aqui. O Furacão meteu 4-1 na América de Cali e passou com 2 vitórias. E dessa maneira, estão já nas quartas de final, Cristal para pegar Nacional Peñarol. LDU vai enfrentar o Atlético Paranaense. O Central ou Tátira pegam o Bragantino. E os outros dois confrontos que estão em aberto aqui, valendo as quartas, são exatamente o do Libertar contra o Júnior. E, aliás, o Libertar já avançou. O outro é o confronto entre Independiente e Santos. Então, provavelmente, teremos Libertar e Santos nas quartas de final. Bem, Tour de France terminou no último fim de semana, né? E como eu não ziquei ninguém, correu tudo bem. O Tadej Pogačar, da Eslovênia, foi bicampeão do Tour de France, 2 anos seguidos campeão, e ele se tornou o homem mais jovem a ser bicampeão de uma das principais voltas ciclísticas do mundo. Ele que tem 22 anos, foi campeão aos 21 e repetiu agora aos 22. Pódio além dele, teve também Jonas Vingegaard da Dinamarca e Richard Carapaz do Equador. E não deu para tirar os 8 minutos, Glauber, infelizmente.
É. Dessa vez deu a normalidade.
Correu tudo dentro do normal. Isso aqui te interessa, Celinho. O Awali foi campeão da Copa Africana, a Champions League Africana, e vai disputar o Mundial para perder para vocês lá.
Vai saber se vai encontrar com o Galo, né? Porque pode ser eliminado antes, não pode?
Pode cair na chave europeia, por exemplo, e enfrentar o Chelsea.
É.
Celinho, o alívio que você deve estar sentindo depois que o Aidar Casabranca foi eliminado desse trem?
É, bom no... Fala.
Não correr risco,
exatamente.
O Awali conquistou o 10º título da Champions Africana ao bater o Kaizer Chiefs, não a banda, né, Grauber? Isso que é o time da África do Sul, por 3-0. Bom, e para encerrar esse giro, tá rolando Copa Ouro lá na... Copa Ouro é sempre nos Estados Unidos, né? Quando que ela não foi?
Sim, mas é regra, é só nos Estados Unidos.
É, né?
Um absurdo.
Pois é. Não sei se vocês viram, Cuba não pôde jogar a competição porque os Estados Unidos não emitiu o visto dos jogadores. Eu achei isso muito Guerra Fria.
Na verdade, era um jogo de eliminatórios ainda, né? Era uma pré-primeira fase ainda.
É que tem as eliminatórias para ver quem chega na fase de grupos. E pela primeira vez, Cuba está jogando com jogadores que atuam fora do país, né? O pessoal estava empolgado com o time. Falou não. Terminou a primeira fase, o México e o El Salvador passaram do grupo A, Estados Unidos e Canadá passaram do grupo B, Costa Rica e Jamaica passaram do grupo C, e Catar e Honduras passaram do grupo D. Isso mesmo, o Catar deu um jeito de jogar uma competição continental fora da Ásia. Conseguiu vencer Honduras e Granada também. Você vê que não é qualquer porcaria, não. O que eu acho engraçado, tem um cara da Gâmbia que está apitando a Copa Ouro. Por que? Eu não faço a menor ideia. Os confrontos de quartas de final serão entre Catar e El Salvador, México e Honduras, Costa Rica e Canadá, Estados Unidos e Jamaica, fazendo assim a Copa Ouro. Campeonato Brasileiro, Celinho, fale aí sobre mais um título do Atlético.
Vamos lá. O Galo mesmo, no sábado, venceu o Corinthians, né? O Hulk virou o jogo pra gente, que a gente começou perdendo pro Corinthians, por incrível que pareça.
Eu ia falar isso ali, fiquei chocado quando eu soube que vocês saíram perdendo.
Pois é. O Corinthians, que é um dos piores ataques do campeonato, tem 9 gols feitos.
O Corinthians é pior tudo do campeonato, sabe?
É. Não, pior que ele é uma das melhores defesas. Agora não é mais, né? Mas era. Também no sábado, São Paulo perdeu pro Fortaleza por 1-0. A situação do São Paulo continua muito ruim no campeonato, tá na porta da zona de rebaixamento. O Ceará venceu o Atlético Paranaense por 1-0. A campanha dos times de Fortaleza está muito boa. Do Fortaleza, que está ali em terceiro, quanto o Ceará e em sétimo.
Pois é, cara. Eles estão se mantendo, né? Isso é o que está me surpreendendo mais.
Pois é. No sábado também o Fluminense perdeu para o Grêmio por 1-0, primeira vitória do Filipão lá no Grêmio. Ainda aquele estilo do Filipão mesmo, vencendo por 1-0. Do nada, assim. Foi um pênalti no último lance do jogo, parece.
Aquelas vitórias que o Filipão acha, né?
É, exatamente. Um jogo movimentado que ninguém dava nada por ele. Chapecoense e Cuiabá. Ficou 3-2 pro Cuiabá. Na Arena Condá, inclusive.
Jogo de Série B esse aí, hein?
É. Bem no estilo também, né? Domingo também o Palmeiras venceu o Atlético Goianiense por 3-0. Ainda mantém 3 pontos de frente pro Atlético, no caso, que é o vice-líder agora.
Peraí, quem que é o vice-líder?
O Galo, né?
Ah, é temporada, fica tranquilo.
É, uma hora chega, né? O Flamengo tava patinando no campeonato. Atropelou o Bahia por 5-0. O Inter venceu o Juventude por 1-0. Em casa também se recuperando, né? Que tava mal também. Bragantino e Santos ficaram no empate em 2-2. O Bragantino só sempre tropeça em casa e dá trabalho fora. Principalmente contra os times maiores. E o América perdeu pro Sport em casa por 1-0. No finalzinho do jogo também o América conseguiu perder.
Olha, e perder pro Sport é uma proeza mesmo.
Pois é. E é confronto direto, né?
Pois é.
É da turma que vai ficar ali embaixo mesmo.
Ou seja, se tudo correr muito bem, ano que vem tem Cruzeiro e América no Campeonato Brasileiro. Né?
É.
Com muita sorte.
Se tudo correr muito bem.
Sorte do Cruzeiro, no caso, né? Porque o América já tá mais ou menos assim.
O América vai cair pra Série B. Resta saber se o Cruzeiro vai continuar na Série B até o ano que vem. É isso que eu tô falando. Se der tudo bem.
Marcelinho, quer dizer então que vocês vão tomar a liderança do Palmeiras daqui a algumas rodadas, né?
Podia, né?
Quanto que é a final antecipada Atlético e Palmeiras?
Primeiro turno, 16ª rodada.
Falta 4 rodadas então, sabe?
É.
Não, só uma pergunta aqui. E do jeito que tá aí nesse campeonato. É perigoso os 4 times que subiam da Série B em janeiro desse ano, os 4 voltar. 3 já estão aí.
Parece que você adivinhou o que eu ia falar.
Da curva.
Você adivinhou o que eu ia falar, que eu ia cantar essa pedra aqui agora. Porque assim, o Cuiabá e o Juventude estão fora hoje. Eles estão ali. Ali a 3 pontos de entrar de volta. De todos, o que está mais ou menos é o Juventude. O Juventude ainda conseguiu ganhar de uns times grandes aí. Mas...
E o Juventude é o que mais está com possibilidade de ficar e eu fui o último classificado, né, para a Série A.
Pois é.
É.
Chapecoense está afundada lá na lanterna. O América não está com a menor pinta de que vai sair. Já acabou o efeito... Como é que chama, Sérgio, o efeito lá?
Mantinismo.
O efeito Wagner. Durou pouco, velho. Não deu nem as 5 rodadas que é de praxe. A artilharia continua com o Gilberto, porque o Bahia foi goleado, não teve gol de Gilberto, ninguém passou ele. Muito bem. Série B, então, já acabamos de falar de Série B, né?
Série A, né? Já.
Série B, né? O Náutico já subiu, né?
Não dá pra gravar isso não, né? Porque o Náutico é que treina.
Sempre pode nauticar, né? Sempre tem uma batalha de desafio no meio do caminho aí que...
Os três grandes de Pernambuco em momentos bem diferentes. O Sport brigando com o rebaixamento na A, o Santa Cruz a um passo de voltar pra D e o Náutico líder invicto da B.
Pois é, cara. Ver, né? Oh, e o que me surpreendeu muito aqui foi a composição desse G4 da Série B. E tem Náutico, Curitiba, Guarani e Goiás. Quatro times fracassados.
Time
fracassado,
mas vou te falar que ao menos dois deles
deve subir, tá? Não, com certeza. Eu só não cravo ali, porque tem o CRB também, que pra mim o CRB sobe esse ano. E no CRB é muito bom. Assim, não é que é um negócio, meu Deus, que trem, mas é um time muito... Pois é, meu, então, pra Série B sobe. É. Agora na zona de rebaixamento, depois de umas 5 rodadas tentando, o Cruzeiro finalmente entrou na zona de rebaixamento.
Eu achei que demorou muito, impressionantemente muito, para voltar para a zona de rebaixamento, que a força que o Cruzeiro tem feito foi até a sacanagem do universo demorar tanto o Cruzeiro voltar para a zona de rebaixamento.
7 rodadas sem ganhar.
Eu fiquei sabendo que lá no, na Toca da Raposa agora, é, escalação é assim, joga os coletes pro alto, quem pegar primeiro entra em campo.
Rodolfo, a ideia era ter a bolinha lá, o sorteio, só que tá sem dinheiro. Não deu pra comprar, não.
Cara, a situação do Cruzeiro é indescritível, bicho. É um caos, é uma desordem, assim, mas um grau de desordem tão absurdo que agora que tá faltando só o presidente sancionar tal projeto do clube empresa, sinceramente, acho que a melhor opção é decretar falência e recomeçar. Eu não vejo alternativa viável pro Cruzeiro. É desordem de cima a baixo, dívida chegando, todo um conjunto de erros que vem se acumulando. E não adianta, e tem que reestruturar tudo, não adianta ficar mantendo gente vinculada a Perrela, vinculada a Gilvan, vinculada a Wagner Pires de Sá, que não vai adiantar. São pessoas assim que já estão viciadas, que foram de forma direta ou indireta responsáveis por essa bancarrota que o Cruzeiro se encontra hoje.
Pois é, mas eu já vou te avisar, Rodolfo, que eu mesmo com esse negócio de clube empresa, não vai acontecer, tá? Não vai acontecer, isso aí você está falando. O caminho certo seria esse, mas isso não vai acontecer, inclusive.
Eu acho que não tem solução, gente, a realidade é essa.
Eu só quero ver como é que funcionaria, porque, assim, no meu modo de vista, a sociedade empresarial vai abrir possibilidades com uma figura da recuperação judicial, que é o que acontece com empresas que tentam se salvar antes de decretar falência. Só que se for de modo semelhante com uma empresa S.A., se os credores não aceitarem a recuperação judicial, é decretada a falência automática. Aí, se decretada a falência automática, o clube vai poder recomeçar na última divisão nacional ou vai ter que ir para a última divisão estadual para poder escalar todo o morro?
Não tem regulamentação clara sobre isso no Brasil, você sabe, né?
É, porque é um instituto novo. Antes dessa lei, associação esportiva tinha, acho que chamava, dissolução de sociedade civil, um instrumento de natureza totalmente diverso da falência. Porque lá na Europa, tudo bem, não existem os estaduais, vai lá, Inglaterra não sei, que tem aquele caminhão de divisões lá. Mas pelo menos no caso da Itália e da Escócia, por exemplo, dos casos famosos do Parma e do Rangers, eles foram simplesmente para a última divisão do país e escalaram o morro de novo. Aí no Brasil, por ter essa questão de que você entra na Série D ou rebaixado da C ou classificado estadual, tem que ver ainda como é que...
Não, vai começar aí. De novo no Brasil é na segunda divisão do Campeonato Mineiro, que na prática é a terceira.
É, assim, em tese, eu hoje vejo assim.
Mas é, provavelmente vai ser isso mesmo. Bom, depressão total, absoluta à parte, nós vamos para Série C. Não que eu já esteja rebaixando a gente de antemão, mas é que agora nós vamos falar da Série C rapidamente. O Grupo A, Grauber, semana passada trocou 3 do grupo, trocou 3 de novo. O São Bense voltou, o Volta Redonda voltou e o Botafogo da Paraíba também voltou. Então, automaticamente, Ferroviário, Tombense, Volta Redonda e Botafogo da Paraíba estariam classificados. O Paysandu, que semana passada era líder, não está mais no G4. O Altos também saiu dele. E Manaus está um bololô. 14, 13, 12, 11, 10 pontos. Floresta tem 9, o Jacuipense chegou a 8. Jacuipense começa a vislumbrar a possibilidade de sair e o Santa Cruz continua com 3, não vislumbra nada a não ser a Série D. Já no outro grupo, os 4 líderes se mantiveram: Ipiranga do Rio Grande do Sul, Novo Horizontino, Ituano e Criciúma. Enquanto Botafogo, 13 pontos, Mirassol e Figueirense com 10 e São José com 8. Estão no meio da tabela. O São José saiu da zona de rebaixamento e agora jogou para lá o Paraná com 7 pontos. O Oeste está lá firme com 2 pontos.
É outro também que pregar. É outro que sobreviveu por anos, ninguém sabe como, na Série B, mas agora já está também com o destino encaminhado de ir para D.
A gente sabe como, sim, empatando jogos todos que tinha para fazer.
Ó, mas é o Bruno, cara, a gente tá vendo que pra dar muito jogo da Série B, não
precisa
do Cruzeiro.
É, a gente tem que ganhar alguns mesmo. Ah, que coisa, viu? E na Série D, terminado o primeiro turno dos grupos, né? Se terminasse hoje, estariam classificados no grupo 1, Castanhal, São Raimundo de Roraima. Olha eles aí, Graldo. Galvez e Penharol. Só que do Amazonas. No grupo 2 estariam classificados Guarani de Sobral, 4 de Julho, Imperatriz e Paragominas. No grupo 3, ABC Campinense, Souza e América de Natal. O América de Natal está indo também. Grupo 4, Juazeirense, líder, Itabaiana, Retrô e Sergipe estariam classificados. No 5, Goianésia, Aparecidense, União Rondonópolis e Brasiliense. No grupo 6, Ferroviária, Caldense, Boa e Uberlândia. No 7, Madureira, Portuguesa, Santo André e Boa Vista. Por fim, o 8, Cascavel, Joinville, Caxias e Juventus de Santa Catarina. Bom, agora sim, Celinho, finalmente, depois disso tudo, nós vamos falar do grande coincidência entre o título do Bucks na NBA e o do Clube Atlético Mineiro no Brasileirão. Conta aí pra gente.
Os títulos do Bucks na NBA e do Atlético no Campeonato Brasileiro. Corrige aí.
É. Verdade.
É o que a gente espera, né? Quem sabe? Quebrar a fila exatamente por 50 anos, como o Bucks fez agora.
Celinho, você viu o jogo?
Vi.
Falei que você ali ontem, se você quiser assistir um jogo ainda da NBA, você assiste hoje. O jogo estava 20 pontos de frente pro Bucks. Aí o Celinho começou a ver o Suns virou o jogo.
É, pois é. Mas aí o Giannis resolveu levar o jogo debaixo do braço, né? Fica bem claro que ele que carrega o time. Ontem tem até bons coadjuvantes, mas a hora de resolver é ele mesmo.
O que você espera de um jogador daquele, né? Você paga ele pra fazer isso mesmo.
Pois é.
O que eu achei curioso é que ele ganhou o jogo, obviamente, né? Mas o lance que vai ser lembrado pra eternidade aí é a roubada de bola do Jrue Holiday no jogo 6. No jogo 6? No jogo 5, era a bola pro Suns virar o jogo, Ele bateu a carteira e deu pro Giannis enterrar.
É. Ali acabou. O último lance do jogo, né? Assim, se o Suns converte aquela ali, virava o jogo e tinha jogo 7, fatalmente.
Pois é. Ia estar 3-2 pro Suns.
Aliás, o jogo de sábado talvez tenha sido o jogo mais doido da série. Doido no sentido de não ter lógica nenhuma, né? Porque o Milwaukee abriu uma baita vantagem, de repente o Suns chegou e tava para ganhar o jogo no último lance e ocorreu o narrado pro Brunão aí. Foi um tiroteio total o jogo.
Sim. E a última vez que os Bucks tinham sido campeões havia sido de 71 contra o Washington Bullets, que nem existe mais. E o MVP daquela temporada tinha sido Karim Abdul-Jabbar, que ele nem chamava Karim Abdul-Jabbar ainda. Ele ainda não tinha se convertido ao islamismo. O Cleveland Cavaliers...
O nome original dele é qual?
Era um nome bem diferente. Só um minuto aqui que eu vou checar. Eu sabia o nome dele.
Mais uma coincidência, bicho. O Bucks, assim como o Atlético 71, foi campeão com um time que não existe mais.
Olha aí.
O triássico.
Que maldade com o Botafogo.
Maldade com o Botafogo.
Que isso. Ô, Celinho, ele chamava Ferdinand Lewis Alcindor Júnior. Ou seja, ele chamava Alcindor. O cara chamava Alcindor, velho. Foi campeão da NBA chamando Alcindor. Ai, ai, ai. Parabéns ao time dos Bucks. Desde que eu acompanho a NBA, é a primeira vez que eu vejo os Bucks com um time competitivo e vencedor. Eu me acostumei só com times mais ou menos ou fracassados. E, aliás, tem dois Antetokounmpos campeões, né? Não é só o Giannis, tem o Thanasis também. Mas o Giannis foi MVP da temporada regular, melhor defensor do ano, jogador que mais evoluiu, MVP das finais, ganhou todos os títulos. A única, aliás, só duas vezes tinha acontecido do cara ganhar MVP defensor e MVP das finais. Foi o Michael Jordan e o Hakeem Olajuwon. Apenas esses dois tinham conseguido fazer isso antes do Giannis. Muito bem, terminamos aqui a NBA. Agora começa Olimpíadas. Aliás, começa na madrugada de hoje para amanhã, tem a cerimônia de abertura, que é uma parte muito importante da Olimpíada. Acho que todos aqui concordam com isso, né?
Sim.
Sim.
Celinho, não estou te perguntando, não, que você já falou que Celinho, a participação dele acabou agora, né? Começamos a falar de Olimpíada, não interessa ele mais. Bom, os dois torneios que abriram as Olimpíadas foram o futebol e o softball. O softball só tem o feminino, né? Porque é um esporte unicamente feminino. E o futebol já teve rodada tanto do masculino quanto do feminino. O softball até agora, o Japão favorito ao ouro, junto com os Estados Unidos, são os dois favoritos ao ouro. O Japão ganhou suas duas partidas contra a Austrália e México. Os Estados Unidos também ganhou as duas contra Canadá e Itália. E provavelmente a disputa do ouro vai ser entre as duas equipes, com o Japão tentando quebrar essa supremacia dos Estados Unidos, né? Ganhou metade das vezes a competição. No futebol feminino, a primeira rodada foi bem movimentada. A Bretanha 2-0 no Chile, Brasil goleou por 5-0 a China. Tá certo que essa é uma das piores gerações chinesas, mas o time do Brasil é bom, viu? O serviço da Pia foi muito bem feito e o Brasil tem realmente chance de ganhar medalha.
Sim.
E aí vem a parte que Grauber ressaltou, a zebraça da primeira rodada, não porque a Suécia seja uma zebra, né? Que a Suécia tem muita tradição no futebol feminino, é a atual medalhista de prata na Olimpíada, mas o que impressiona é ela ter enfiado 3-0 nos Estados Unidos.
Sim. Os 3-0 talvez tenha sido muito pela tradição das duas, né?
O que chama atenção nesse jogo aqui é que a Suécia teve 6 chances de gol, converteu 3, né? vitória por 3-0 nos Estados Unidos foi mais surpreendente por isso. E a última vez que os Estados Unidos tomou 3 gols de diferença numa partida foi aquele 5-0 para o Brasil na final do PAN, que a Marta e a Cristiane jantaram os Estados Unidos com Angu, no Maracanã. Só que aquele time dos Estados Unidos não era o principal. Agora tá todo mundo lá. É a Alex Morgan, tá a Rapino, tá todo mundo. Inclusive ela saiu puta de campo. Tava nervosa pra caramba do time. O Japão empatou com o Canadá em 1-1 e teve o grande lance dessa primeira rodada. A goleira do Canadá machucou na hora que ela fez o pênalti. Quando chegou, ela levantou a placa para substituir. Ela não quis sair, ficou e pegou o pênalti. Mas ficou 1-1 no final das contas. Outro lance curioso aqui. Holanda 10-3 na Zâmbia. A goleira de Zâmbia fez nada mais nada menos do que 8 defesas difíceis. E os 3 gols da Zâmbia foram da mesma atacante, que inclusive é artilheira das Olimpíadas. Aliás, vice-artilheira, né? A artilheira é a Miedema da Holanda. Vou ver se é ela mesmo, que depois eu tô falando bobagem aqui. Mas Zâmbia, mesmo tomando de 10-3, acabou sendo destaque da primeira rodada das Olimpíadas, o que é muito curioso, né? Inclusive, o que me chamou a atenção é que Zâmbia tem o triplo de gols dos Estados Unidos na competição até agora. A atacante da Zâmbia é Banda, o nome dela, e a Miedema mesmo, que é a artilheira, com 4. E encerrando aqui, a Austrália derrotou por 2-1 a Nova Zelândia. A Austrália também, que é favorita à medalha. No masculino, né, tivemos jogos hoje. O México enfiou 4-1 na França. A França que mandou um time, hoje os acima da idade são do Tigre do México, né? O Gignac, que jogou sozinho, diga de passagem. É aquele outro que eu esqueci o nome dele. O Japão derrotou a África do Sul por 1-0. A Nova Zelândia surpreendeu a Coreia do Sul, ganhou por 1-0. A Romênia bateu Honduras por 1-0. A Costa do Marfim ganhou da Arábia Saudita por 2-1. E aqui, jogos surpreendentes. A Espanha, que veio com 6 jogadores que jogaram a Euro, empatou em 0-0 com o Egito. E a Argentina levou um pau da Austrália, 2-0, fora o baile. Podia ter sido facilmente 5-0 para a Austrália esse jogo. O Brasil derrotou a Alemanha por 4-2, com um hat-trick do Richarlison e um gol do Paulinho. O Brasil podia ter feito 4-0 no primeiro tempo, 6-0 facilmente ali no primeiro tempo contra a Alemanha. E a Alemanha consertou o time no segundo tempo, quase que o Brasil ainda tomou um empate.
O Brasil perdeu a chance de devolver um 7-1.
Pô, pior que é, o Galvão Bueno ficou torcendo para isso acontecer, viu? Mas não rolou. Muito bem. Algum comentário que vocês querem fazer desses primeiros dias de Olimpíadas aí?
Não, só a expectativa para o dia de amanhã, né?
É, acho que os dois resultados mais surpreendentes, pelo menos do masculino, foi a surra que a França tomou do México. E essa vitória da Austrália sobre a Argentina. Também um resultado pouco esperado. E o terceiro que eu tinha esquecido, que o Brasil, apesar do Brasil ter se complicado, foi um jogo relativamente fácil entre os dois últimos finalistas da Olimpíada. Não achava que o Brasil ia meter 4 gols na Alemanha com possibilidade de ter feito 6-7.
Pois é. E, aliás, isso é curioso. Além desse confronto dos dois finalistas da última Olimpíada na primeira rodada, o curioso é que no torneio feminino a atual medalhista de ouro não classificou. A atual campeã é a Alemanha no feminino. A Alemanha não conseguiu nem classificar. Inclusive é o torneio que tem apenas Holanda e Grã-Bretanha representando a Europa no feminino, porque as vagas elas são dadas também pelo Mundial, né? Então acabou que, aliás, tem a Suécia também, as vagas são dadas pelo Mundial, então no caso da Europa, eles tiveram que fazer um pré-olímpico com todo mundo disputando vaga. Aí equipes fortes como a França, por exemplo, não conseguiram classificar. E a Alemanha também não.
Aí, agora, eu não vi qual que é o critério de sorteio do grupo das Olimpíadas, que no grupo masculino, acho que o grupo B só tem seleção feia.
É que ele não tem critério, né? Você só não pode colocar seleções do mesmo continente para julgar, né? Porque o continente, em média, manda três seleções. Você tem quatro grupos. Nada. O critério básico é esse. Não tem ranking, não tem essas coisas, não. Na chave feminina, por exemplo, botaram no mesmo grupo Canadá, Japão e Grã-Bretanha. Que são três equipes muito fortes no futebol feminino. A outra botaram China, Holanda e Brasil. A China tá mal, mas Holanda e Brasil na mesma chave. Na outra botaram Austrália, Suécia e Estados Unidos. Mas isso é porque não tinha como. São só 12 equipes, né? Então ia acabar acontecendo de ter três equipes fortes. O Brasil ainda pegou o grupo mais acessível. Porque se fosse em outras épocas, a China ia dar trabalho. Atualmente ela não dá, não. Mas no masculino tem muito time ruim, né? Quer dizer, ruim não, né? A gente não conhece esses times porque time sub-23 é uma incógnita para tudo. E tem muita seleção que não tem tradição. Então acaba que não faz muita diferença no final das contas.
É.
Fica com essa coisa de, mas montaram um grupo aqui. Mas isso quer dizer nada, absolutamente. E a Argentina pode se fuder na fase de grupos pela segunda Olimpíada seguida. Depois de ter sido bicampeão, só deu coisa ruim para eles. Muito bem, terminamos aqui o giro aqui, vai ter a abertura da Olimpíada, agora a gente passa vergonha, que é a parte legal, que nós vamos fazer apostas em esportes olímpicos. Menos Celinho. Celinho, você tá aqui ainda?
Tô.
Celinho, você não vai nem comentar a cota galo na Olimpíada, não? O Homem-Aranha tá lá.
Pois é, acho que fez até um cruzamento com um gol usar, né?
Sinal de quê? De título também, sabe? Pois medalha é. Olímpica, o Galo já tem quantas?
Ah, não sei. Mas tem.
Olha aí.
O Atlético eu não sei, mas o Cruzeiro tem, tá? Vocês correm atrás aí.
Ah, que muito legal.
Medalha de ouro, inclusive, tá?
Não, o Galo também tem medalha de ouro. O Wilson lá que foi campeão do torneio olímpico passado.
Isso do Santos na Olimpíada de 16.
É.
Uhum. Então, tá bem representado, Sérgio. Devia ter um punhado aí no vôlei. Se você for olhar, são várias medalhas.
É.
Vai ter esse ano de novo. Medalha vai. Não sei a cor, né?
Com certeza. Muito bem, agora vamos para as apostas. Quanto que é 7 vezes 9 mesmo? 63? Isso. Então, o Rodolfo, você vai ser o primeiro a escolher um número de 1 a 67 aí.
Eu?
É, ué. Um número de 1 a 67 ao vivo aqui.
Esse é 38.
38.
Bolsonarista.
Aí o burro aqui.
Nossa, pior que eu nem lembrava desse negócio, que isso nem foi pra frente o negócio dele lá.
Tá bom. Ô, Dom, você é tão ruim de serviço que você escolheu o esporte que tá estreando a Olimpíada, que é o Karatê. A gente não tem a menor noção, mas nós vamos apostar quem que vai ganhar a medalha do Karatê.
O Karatê teve na Olimpíada passada, não teve não?
Teve não. Taekwondo.
Ah, era Taekwondo, tem razão.
Pois é, eu jurava que o Karatê era esporte olímpico.
Deixa eu procurar aqui então. Atletas japoneses do Karatê, pra eu apostar. É esse que eu vou ganhar. Né?
É, olha, nem como. O esporte de lá em casa.
Rodolfo, quando estreou o judô na Olimpíada, na outra Olimpíada de Tóquio. Eles planejaram tudo para ganhar todas as categorias. Na final da absoluta, eles perderam para um cara da Holanda. Um choque tão grande que a pessoa não sabia nem o que fazer.
Que fase.
E olha que eles ganharam todas as outras mesmo. Eles cumpriram. Só que a hora de fechar com a chave de ouro, eles se ferraram lá. Foi bizarro. Mas muito bem, karatê olímpico em Tóquio. Só para explicar aqui como é que é o negócio, porque tem. A gente não tem muito conhecimento da área, né? Então vocês vão desculpar a gente, né? Mas são chaveamentos aqui bem complexos para minha compreensão, mas lembro um pouquinho o judô.
Ah, troca de esporte, né?
Não, a intenção é essa mesmo pro Rodolfo. Porque apostar no futebol, no vôlei, é muito prático para nós. Eu não estou querendo esses esportes para caiada aí mesmo.
Esses aleatórios que se acertar vai dar a maior bomba.
Ó, já tô olhando aqui, ó. O Japão vai ganhar a maioria das medalhas. Isso aí eu já tô cravando também, igual o Glauber, até porque é meio óbvio. Vão ser 80 atletas disputando e vai ter o evento Kumite e o evento Kata. São 60 no Kumite e 20 no Kata. As duas categorias vão ter uma divisão igual entre homens e mulheres competindo. E no Kata, os favoritos são da Espanha. Olha só como é que vocês não entendem nada de esporte. No Kata é a Sandra Sanches e o Damián Quintero, que são os favoritos ao título. A Sandra Sanches, inclusive, já é veterana, tem 39 anos. E ela é conhecida como a maior de todos os tempos. Esporte. E a chave principal tem o Kiyo Shimizu do Japão, que é o grande favorito da casa. Então tudo indica aqui que a disputa vai ser entre Japão e Espanha no Kata. Eu vou apostar no Japão, porque quando joga em casa o negócio é diferente. A Espanha não vai dar. No Kumite aqui, aí tem a França. Olha como é que nós não entendemos nada desse esporte. Tem a França, a Itália e o Azerbaijão são favoritos ao título. E o Irã também. O Irã também tem. E o campeão europeu é turco. Então como é que você me explica a Itália ser favorita, a França e o campeão ser turco? Que coisa bizarra, velho.
Eu tô achando que quem não entende nada de futebol, eu tô querendo que você tá lendo aí. De futebol não, de karatê.
É o site do Comitê Olímpico, só pra você ficar sabendo onde eu tô lendo.
E já começa a ter pouco ontem, inclusive. continua minha aposta firme e forte nos japoneses aqui.
Eu também, já tô com o Japão mesmo. Se alguém quiser falar alguma coisa aí diferente, a chance é agora. Bom, tá todo mundo com o Japão, então. Carlinho, outro número.
Ah, 36.
Poxa, mas que falta de criatividade, viu? 36 a gente manja muito, ok de grama. Aí porra, já é a nossa área. Eu já vou, não vou nem olhar quem tá classificado. No feminino vai dar a Holanda e a Argentina vai ser vice. No masculino vai dar a Austrália.
Eu tô nessa aí também. E digo mais, a Nova Zelândia vem forte também e vai ganhar medalha no masculino.
Deixa eu só checar se a Índia tá. Que se a Índia tiver no masculino, eu mudo meu voto agora.
Não, acho que a Índia não tem condição nisso aí.
Ela é a maior campeã olímpica? Tá em má fase.
Eu achava que na Índia jogava só cricket.
A Índia tem 12 medalhas olímpicas nesse esporte. Filho. Pra você ficar sabendo. A única hexacampeã venceu todos os torneios de 28 a 56.
Tem esse esporte, tem há muito tempo.
Vocês não vão falar nada, não? Vai ficar só nós dois aqui chutando? Vocês têm que passar vergonha também.
Não, pode chutar aí.
Sei lá, não tenho a mínima ideia.
Ô Glauber, eu vou te falar que o torneio masculino, os caras meteram Nova Zelândia e Índia no mesmo grupo, só pra ver sangue. Ai, ai. Outro número aí, tô gostando dessas apostas.
Agora sou eu. O número vai ser 48.
48. Então, peraí. Ah, patinação inline em velocidade.
Aí, ó. Patinação inline em velocidade. Quem vai ganhar a medalha de ouro?
Não, peraí,
vai...
desculpa. Não, retiro o que eu falei. Isso aqui é de outra Olimpíada. Foi mal. Eu olhei a Olimpíada errada. É um pentatlo moderno.
Pentatlo moderno. Bom também, hein? Bom também. Pentatlo moderno, quem vai ganhar o pentatlo moderno no masculino vai ser um americano e no feminino vai ser uma francesa.
Ah.
Com base em nada que eu tô falando isso. Não sei isso que vai acontecer.
Nós somos uma vergonha.
Rodolfo, você tem ideia. Eu falei que a Índia não tinha tradição no hockey sobre grama. A Índia é só a maior campeã da parada. E pra te falar por verdade, eu nem sabia que tinha hockey sobre grama masculino. Pra mim era só feminino.
Rodolfo, me mostra aí seu conhecimento. Pentatlo moderno, manda ver.
Cara, eu só conheço a Yane. Yane Martins que ganhou, foi o bronze.
Ela é do decatlo, não?
Não, é do pentatlo. Ela ganhou o pentatlo.
Só conheço a Yane mesmo. Ela ganhou, foi em Londres.
Como é que tá? Eu tô falando aqui, eu acho que tem uma diferença entre masculino e feminino. Feminino é pentatlo e masculino é heptatlo, não?
Pentatlo moderno? Deixa eu ver. Acho que não, filho. É isso mesmo, é masculino e feminino.
Glau, é porque pode adicionar até 10. É, tem o. Como é que é com 10?
Não, gente, moderno. Vocês estão misturando. Não, o pentatlo moderno é um esporte. No atletismo é que tem decatlo e heptatlo.
Até masculino no atletismo, e feminino.
Exatamente. O pentatlo moderno é hipismo, esgrima, corrida. Isso aí é masculino e feminino. E eu já vou adiantar.
E acontece na segunda semana, tá? Só na outra semana ainda que vai rolar essas competições.
Já vou adiantar aqui que vai ser os títulos. Eles vão da Austrália e da Grã-Bretanha. Grã-Bretanha no masculino e Austrália no feminino. E, Grau, só para o seu governo, falou que os Estados Unidos vão ganhar do masculino, né?
Uhum.
Eles nunca ganharam a medalha de ouro nesse esporte.
É agora, primeira vez é agora, filho. Tá reservado.
Nem a França. Nem a França, pra você ficar sabendo.
Aí já começa a complicar mesmo.
Mas ganharam medalha já em outras ocasiões. Ô, Rodolfo, você não quer apostar então?
É. Pula! Agora fala o número você aí.
Só uma coisa que eu acabei de ver. Eu falei na Grã-Bretanha, né, no masculino. Tá bom, a Grã-Bretanha ganhou 2 hoje já. Já tô mais tranquilo. A feminina eu falei que foi a Austrália. A Austrália tem 1 ouro também, ó. Tá bom, ó. Acho melhor. Celinho.
Eu sei, Bruno. Celinho já falou.
Acho que o atleta de Zâmbia é bem forte, hein?
De Zâmbia. Olha na Zâmbia.
Esses atletas aí, o Celinho, é só nas competições de fundo do atletismo mesmo, tá?
Tem que melhorar essa aposta sua.
De... Trinidad e Tobago?
Bom, eu escolhi 25, mas eu vou mudar, que 25 deu futebol. Futebol não tem graça, não. Então vou mudar para. Vou jogar para o lado aqui, né? E nós chegamos no. Imediatamente anterior é esgrima. Esgrima sem olhar nada. França e Hungria. Já vou chutar porque. Não é possível, né? Quase todas as medalhas da Hungria nesse esporte, não é possível.
Acompanha o relator.
É, França sempre ganha na esgrima. Eu tenho muita impressão de que a França é forte nesse esporte. Eu vou apostar na Alemanha.
Não é possível. Eu sei, Graudo. Ó, Celinho.
China, posso que tem competidor? Tem, né?
China que você falou, né?
De China,
né? Só pra tirar a minha. Você chutou quem, Rodolfo? Acompanhou eu?
É.
A Hungria e a França foi uma boa aposta, porque a França é a segunda maior medalhista e a Hungria tem. Nossa, a Hungria ganhou 87 medalhas nesse esporte. Nossa. É praticamente todas as medalhas que a Hungria tem na Olimpíada. E a Alemanha, o Glauber, também está entre as principais aí. Tanto a Alemanha Ocidental quanto a Alemanha Unificada. E a maior campeã da esgrima é a Itália. A Itália tem 125 medalhas na esgrima. Aline, você falou na China, né? A China tem 14. Não foi uma aposta tão vazia sua.
Uhum.
Rodolfo, outro número aí. Tô gostando desse tempo.
7.
7? Vamos saber. 7, boxe. A boxe é muito fácil. Cuba vai ganhar a medalha de tudo aí.
Cuba e Cazaquistão.
Cuba e Cazaquistão. Boa aposta também.
Cazaquistão é mais na greco-romana. 100% das medalhas
boxe
são tudo na greco-romana.
Do.
É, deve... aí, ó. Fora tá de Cuba e Cazaquistão, mas acho que o Brasil vai ganhar algumas.
Boa
noite. O Brasil pode pingar umas medalhas no boxe aí mesmo.
Vou em Cuba também.
Os dois primeiros são Estados Unidos e Cuba, né? A gente não precisa nem fazer força para isso. Mas o Cazaquistão, Glauber, tem 22 medalhas no boxe.
Bastante.
Bastante, velho.
É, engraçado. E vocês têm sempre que os países da ex-União Soviética têm que sempre pensar bem, porque eles só participam das Olimpíadas desde 96, ou seja, eles não têm... 5, 6 Olimpíadas que eles participam.
Já tem 22 medalhas, né?
Esse número do Cazaquistão é alto para quem participa só desde 96.
Pois é, ué. Tá pensando exatamente nisso aqui. E o quadro de medalhas, eles não unificam. Tanto é que a União Soviética tem 51 medalhas no boxe e a Rússia tem 30. Ou seja, a Rússia é contando exatamente o que você falou, de 96 para cá. E as medalhas da equipe unificada também são separadas. A que jogou em...
Não, acho que as da CEI 92 foram jogadas para a da União Soviética, se não estou enganado.
Mas na separação do Comitê Olímpico, eles notificam lá que X medalhas foram da CEI.
Ah, tá.
É que, entendeu? É nesse sentido que eu estou dizendo. E só uma curiosidade, a Argentina tem 24 medalhas no boxe, não sabia. Bom, que o boxe argentino era tão... Tem bastante medalha.
Pode falar,
se verdade, é lembrança,
eu nem sabia que a Argentina tinha tanta medalha assim, porque a primeira medalha de ouro deles foi a medalha de ouro no futebol, pô.
Esporte coletivo.
Ah, e já tinham ganhado em esporte individual antes?
7 no boxe, as 7 medalhas deles no boxe são de antes daquela.
Eu não sabia disso não, cara. Não sabia daqui, né?
Pois é. Celinho, um número aí.
10.
E?
10.
Canoagem de velocidade. Aí eu quero ver. Lembrando, só pra você diferenciar. Pois é, só pra pontuar, canoagem de velocidade é que o Isaquias faz. Não é aquela de descer na...
É, canoagem slalom.
Que tem slalom. É, a canoagem de velocidade...
Que eu acho, inclusive, muito mais legal do que a de velocidade.
Pois
Todos os clubes de remo do Brasil, que me perdoem, de remo e de regatas, mas
esse ano o Isaquias vai ganhar o ouro que não veio no Rio de Janeiro.
Banco favorito também, eu acho. Apesar de que eu não vou falar que o Brasil vai dominar a canoagem, porque a gente sabe que não é por aí, mas...
Dominar não vai. Algumas medalhas vai beliscar.
Inclusive, uma das melhores narrações do Rio 2016 foi o Kleber Machado narrando o ouro dele. Ele esqueceu que a prova era de 1.000 metros. Aí ele narrou o ouro na hora que ele passou nos 500. Depois perdeu. Mas assim, geralmente quem domina isso tem a Alemanha, né? Sempre a Alemanha ganha medalha nesse.
Alemanha e Holanda, né?
Dessa vez o Brasil. É, acabei de descobrir que a Hungria tem 80 medalhas nesse tem. Como que a Hungria ganhava tanta medalha assim, gente? Ai, ai. A Holanda, Grauber, que ganha muita medalha nesse trem, tem 3 medalhas de prata e 5 de bronze só, tá? Em toda a história olímpica.
É porque na Holanda tem muito canal. Também, né? Eu achei que eles eram bons, né?
Eles deviam ser bons nisso.
Com incompetência, não tem culpa de competência mesmo.
Pois é. Você tem ideia, os três primeiros, a Alemanha tem 70 medalhas, a União Soviética tem 51 e a Hungria tem 80. E aí depois vem a Suécia e a Alemanha, a Oriental, com 30 cada um.
Ô bicho, é muito interessante pra ver o tanto que... O estímulo segundo.
É. Todos os tempos é na canoagem. Só pra você saber que o Togo tem um canoísta medalhista olímpico.
O que não faz sentido.
É aleatório. Isso é falado aleatório.
Pois é. Próximo aí a mandar o número.
Eu, número 30.
Número 30. Só ver o nome do cara do Togo que tem a medalha olímpica aqui. É, não achei não. Depois eu vou. Ah, ele chama Benjamin Bokpet. Ele ganhou medalha olímpica em Pequim, se não estou enganado.
É recente até. Essas medalhas da Hungria aí, ó, deve ser todo ano no tempo da cortina de ferro ainda.
Provavelmente. E você pediu o número 30, né?
Isso.
Vamos saber aqui qual que é o número 30. Ginástica rítmica.
Acho que a rítmica é bom, hein?
Rússia e China.
É. Só que o problema é que a Rússia tá fora, não tá? Eles vão.
Ah, mas vai chamar a equipe da Federação Russa.
É.
É de coisa isso. Mas alguém quer falar além de Rússia e China?
Não.
Fala que é ginástica, sim, a língua até gosta de falar Romênia, mas não é, né? Romênia não é. É só a Nádia Comaneci mesmo, mas nada.
Oh, e eu vou te dizer uma coisa, sabe quantas medalhas na ginástica a Romênia tem, somando tudo? Rítmica e olímpica? 72. Nós que não sabemos nada.
Ou seja, não é só a Nádia Comaneci.
Não é saudade com a Madeira, porque ela não ganhou 72 medalhas. Ai, ai. E a Rússia é sexto lugar.
Aí, não faz sentido nenhum, gente.
Tô te falando, velho.
A Rússia ganha todo ano, às vezes três medalhas.
Vamos lá, 40. Tiro com arco.
Tiro com arco é bom também, né? Normalmente é a primeira medalha que sai, velho.
Termina... E é da Coreia do Sul, toda Olimpíada.
É, sempre tem um coreano. Tem também as Ilhas do Pacífico, tem muita tradição nesse. Muita tradição não, mas os esportes que eles conseguem fazer algum espuma é nesse aí, ó, porque índio mandando flecha, as Ilhas do Pacífico são bons mesmo.
O Brasil devia explorar, mas tinha um indígena brasileiro que era uma potência nesse negócio na categoria juvenil, mas não seguiu.
Pois é.
É, mas alguém além da. Você já reparou que toda Olimpíada termina o primeiro dia com a Coreia em primeiro, né?
É, por causa disso mesmo.
Por causa disso.
Termina a cerimônia de abertura e já começa a mandar as flechadas lá, né?
Falando, os caras são violentos.
Você não lembra na Olimpíada do Rio, que a gente na ressaca de acordar no dia depois da abertura, já tava aquele brasileiro doidão lá dando uns tiros lá, ganhando medalha. Do nada o cara quase ganhou a medalha de ouro no tiro esportivo.
Ninguém conhecia ele, ninguém sabia de onde ele tinha saído. Pô, a Coreia do Sul domina mesmo o esporte. São 39 medalhas, sendo 23 de ouro. Depois em Estados Unidos, Bélgica e França. Bom, então é isso, essa brincadeira que a gente fez aqui desse estudo. Alguns esportes, a sorte é que a gente pegou uns esportes bem aleatórios. Não ficou nesse tempo de apostar em vôlei, de negócio que a gente tem mais costume, acompanha melhor, né? Então, agora aposta grande. Rodolfo, dois primeiros no quadro de medalha.
Os dois primeiros? Ah, Estados Unidos e China, nessa ordem.
Nessa ordem, eu sei, Graubi.
Estados Unidos e China nessa ordem, sem dúvida.
Também. Concordo em gênero, número, grau. Esse é lindo.
Vai ser eu que vou discordar.
Celinho, então vou dificultar um pouquinho. O décimo colocado do quadro de medalha.
Nossa, não faço ideia.
O Celinho é pra chutar, você não tem que fazer ideia mesmo. Brasil, ninguém pronto. Faz.
Ideia ninguém faz.
Pois é, ué.
Essa é a França.
França.
Uma boa aposta. Embora eu acho que a França fique mais
fácil.
Eu vou votar no Brasil.
Ah, sei lá, décimo lugar, Coreia do Sul.
Eu vou de chutar um... Pior que é difícil, hein, pensando bem. Canadá.
Lembrando
quem foi
o décimo na última Olimpíada foi o Brasil.
Não, o décimo na última Olimpíada foi a Austrália.
O Brasil ficou...
O Brasil foi 13º.
Mas eu acho que esse ano o Brasil vai ficar mais pra cima, porque o Brasil deve ganhar mais medalha. Por causa do surf e do skate.
É verdade.
O Brasil
ganhou 7 medalhas de ouro, por isso que ele ficou em 13º. Se você olhar o número absoluto de medalhas, né, a quantidade, aí o Brasil teria ficado em 12º, né, em 11º, junto com a Holanda. Mas só para as nossas apostas, você falou que é quem, Grauber? Que ia ficar em 10º?
Brasil,
né? Tá perto. Celinho falou que era quem?
França.
A França na última foi 7º. Rodolfo, você falou que era quem?
Coreia do Sul.
Foi 8º. E eu falei que era Canadá. Canadá foi o 20º. Ou seja, só eu que dei um tiro na água.
Eita! Agora a vergonha foi só a sua.
Vamos aguardar. É isso, senhores. Chegamos ao fim de mais uma edição do seu StatCast em ritmo olímpico. Semana que vem vai ser só Olimpíada. Se tiver jogo de Libertadores, vocês vão procurar outro podcast para ficar sabendo. Celinho não vai estar aqui na próxima semana nem na outra, porque ele vai ser um peso morto aqui.
E na próxima semana nós já vamos começar a conferir essas apostas nossas. E apostar em outros esportes. Vamos caçar outros esportes pra caiada aí. Pra apostar.
É, que vai comer. E ainda não vão ter começado durante a Olimpíada.
Pode até ter começado, Rodolfo. Tem uns esportes aqui que mesmo começado pra nós não vai fazer diferença nenhuma.
Tem isso também.
Nível de conhecimento nosso, ó. Maravilha. Celinho, despeça-se da turma.
Valeu, até algum dia, não sei quando é que eu vou voltar.
Celinho, você não aparece aqui semana que vem.
Você é minha, porra.
Grauber, até semana que vem também.
Senhores, um prazer inenarrável, um prazer olímpico para vocês. Até a semana que vem.
É isso, ficou bem sedutor, hein?
Boca!
Opa! Ô, Rodolfo, até semana que vem, né? Você vai voltar agora na Olimpíada, você tá com a gente, né?
Se eu conseguir fazer o mesmo esquema dessa semana, chegar em casa mais cedo, eu
vou ver.
O cara
fica meses sem vir aqui e me aparece falando em esquema, eu dou conta disso não. gente. Rodolfo, bom ouvi-lo. E é isso.
Galera,
a trilha sonora, Rodolfo, que arrumou, se for ruim, se zecão com ele, vai começar com o Vangelis, porque eu quero, e vai terminar também com o Vangelis, porque a Olimpíada tem que começar e acabar com isso. O resto, Rodolfo, é com... É, ué. O resto é por sua conta. É isso, pessoal. Quem quiser ouvir a gente, já sabe onde procurar, em seu tocador de podcast favorito. Brogstatsports.com.br para ver nossos conteúdos e arroba Brogstatsports nas diversas redes. Você vai falar com o arroba GraubFM, arroba Bruno César Santos, arroba Marcelo Mar e o arroba WikiR32, se você quiser conversar com a gente pelo Twitter. E é isso, senhores. É, como é que é? Que é sítios, altios, fortes. E até semana que vem, porque tem Olimpíada para tudo quanto é lado. Hein?